Olá, investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorense e estou começando um dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, o nosso grande analista de equities hoje, Vitor Mello.
Tudo bem, Gerson? Bom dia. Tudo bom bem, dia, então? Pessoal, boa quarta.
Vamos lá, turma. A gente tinha adiantado a vocês que a partir de hoje começa a ganhar bastante corpo a agenda nos Estados Unidos, então hoje o destaque fica para dados do mercado de trabalho, livro bege, e além disso fala de membros do Banco Central americano, Federal Reserve. Né? E além disso, dentro dos dirigentes do Banco Central, o presidente, né, Jerome Powell, tem um discurso aí na Câmara dos Representantes aí, hoje e amanhã, para basicamente explicar aí os passos e as decisões do Banco Central americano. Acho que esse é o grande destaque. Mas, Vitão, eu estava até comentando antes, né, aqui ontem teve super terça, né, nos Estados Unidos, né, e na disputa aí eleitoral, tudo indica que será, né, entre Donald Trump e Joe Biden. Inclusive, parece que a opositora aí do Trump deve até anunciar agora, meio-dia, que sai da candidatura.
Né? Exato, a Nikki Haley, né? Exato, né, Gerson? Acho que a expectativa, talvez a última dúvida estava ontem na super terça, né, em ambos os partidos. O Trump, ele ganhou nos principais estados.
14 de 15, né?
14 de 15, Texas, Califórnia, que tem também um número elevado de delegados. A Nikki Haley ganhou basicamente em Vermont. O Biden, a mesma coisa, ganhou na maioria dos estados também, perdeu apenas num pequeno território americano, nas Samoas. Então, acabou que, de fato, parece estar se inclinando para o nosso cenário base do mercado e de todos os analistas como um todo, de que, de fato, as eleições americanas elas serão entre Joe Biden e Donald Trump. É verdade que talvez as grandes preocupações sejam ainda a idade dos dois candidatos. Isso tem sido bastante discutido e veiculado. Trump, com 77 anos, acabaria o mandato com 81 ou 82, e enquanto o Biden já tem 81 e acabaria o mandato entre 85 e 86. Então, sem dúvida nenhuma, essa tem sido uma das grandes questões discutidas também, Gerson.
Boa. Somado a isso também, a gente está, né, desde segunda-feira, né, tendo, né, a reunião anual aí em relação na China, basicamente discutindo os próximos passos econômicos. Ontem saiu, né, a meta que a China pretende crescer 5% do seu PIB nesse ano. O mercado leu isso, né, eu acho que o número em si seria, né, eventualmente um número razoável, vamos dizer assim, mas o mercado tem, né, uma desconfiança se será possível atingir, né, esse número com os estímulos hoje, com a matriz econômica que a China vem apresentando. Né? Então isso chamou a atenção. O PBOC, que é como se fosse o Banco Central da China, ontem fez algumas falas aí que foram vistas pelo mercado como dovish, né, ou seja, inclinadas a políticas mais expansionistas, né, afrouxamento, né, monetário, basicamente dizendo que ainda há espaço, né, para reduzir o compulsório, que é basicamente aquele capital, né, que o Banco Central requer, né, que os bancos mantenham ali e não emprestem, né, ou seja, não fomentem a economia. Isso seria uma medida aí estimulativa aí da atividade. Mas, de novo, a China parece que a gente vive ainda aquela gangorra, né, entre os fatos, né, os dados ainda mais preocupantes, mas as falas ali sempre mais promissoras. Né?
Exato, né, Gerson?
Descarreada tem uns 2 anos. Isso,
né? Exatamente, já tem um tempo que a gente vem falando sobre isso e com a temática parecida, né, pessoal? E não só nesse fórum, né, Gerson, mas em podcast, em outros fóruns também a gente vem comentando sobre o assunto. Mas, enfim, como você comentou, né, a gente está em 2 dias de reunião do partido. Eles veicularam de novo a meta de crescimento de 5%, né, um déficit máximo de 3%, medidas que já eram amplamente esperadas pelo mercado. De fato, também não pareceu algo extremamente forte que também mexesse a agulha no momento atual. Na verdade, ainda há dúvidas em relação ao quão factível, de fato, essas metas elas são, uma vez que parte do mercado também esperava medidas um pouco mais estimulativas ou mais frouxas. Então, a gente aqui continua com uma visão bastante cautelosa em relação à China como um todo, e eventualmente, talvez onde a gente olhe com mais bons olhos para oportunidades táticas, seja no setor de tecnologia chinês, onde os valuations, eles de fato, eles são muito atrativos. Então, a Alibaba negocia 3-4 vezes EV/EBITDA, com praticamente 17% de free cash flow yield. Então, esse é apenas um exemplo de alguns, de para onde a gente tem olhado com um pouco mais de carinho no atual turbulento mercado chinês, Gerson.
Boa. E turma, os mercados abrem hoje lá fora em leve alta, tá? Depois de ontem, um dia de forte queda, não sei se todo mundo acompanhou, mas S&P, Nasdaq, Dow Jones, Europa também sofreram bastante ontem. Então hoje o mercado respira um pouco, S&P sobe 0,4, Eurostoxx, né, 0,2, FTSE em Londres com 0,30 de alta, Nikkei, né, estável, né, e Hang Seng na China aí com 1,70 de alta, em cima dessas expectativas aqui, como a gente comentou, desses comentários mais positivos para a economia por lá. Anotem os horários, é super importante, pessoal. Relatório ADP, né, de vagas, mercado de trabalho americano, 10h15, Jolts, meio-dia, livro bege, 4 da tarde, e o Powell também falando a partir do meio-dia. Então são esses horários que a gente tem que ficar de olho lá fora. Um dia bem agitado, diferente do que foi segunda e terça-feira na parte macro e indicadores. Então atenção mais redobrada aí nas notícias, né? Hoje o mercado bem agitado. Recapitulando os horários: 10h15, meio-dia e 4 da tarde. São os três horários que a gente tem que ficar de olho no mercado internacional. Dólar perde um pouquinho de força lá fora, o DXY cai 0,1 e o 10 anos completamente estável, mas um ponto importante aqui, 4,15, né? Lembrar, esse 10 anos só estava 4,30 recentemente, então teve ali um fechamento de taxa, que é positivo para mercados emergentes, para fluxo internacional. Então vamos acompanhar esse movimento. Hoje deve ser um dia bem volátil também na Treasury aqui americana, com essa bateria de dados. No mercado de commodities, petróleo sobe 1%, mas aí nesse patamar de 85 dólares aí, que já está há bastante tempo, né, e é o que é o nosso call aí de manutenção nessa linha de preço. Minério de ferro também se recupera, sobe 0,70, 115 dólares a tonelada. Aqui basicamente é o play de China que a gente vem comentando com vocês. O que chama atenção mais um dia, pessoal, Bitcoin sobe 5%, né? Ontem teve uma volatilidade grande no Bitcoin, apresentou uma forte queda, reverteu esse movimento. Hoje sobe 5%, 66.500 dólares aqui a cripto. E Vitão, na parte, né, lá fora, né, temporada de balanços fechada,
Isso.
o que que é a leitura final aí, uma temporada boa?
Temporada boa, Gerson. Essa provocação é muito boa, né? Até porque é bem tempestivo também, porque a gente reviu o target price do S&P essa semana. A gente tinha um target price de 4.800 pontos, e a gente foi 4.840, a gente foi para 5.400 por três fatores principais, né, Gerson? O primeiro é uma taxa de juros esperada pelo nosso time de quatro cortes da Fed Fund Rate, contra três cortes hoje na curva, então a gente está um pouco mais otimista nesses cortes, e apesar de esperar um bull steepening, né, ou seja, a ponta longa ela não deve cair na mesma magnitude da parte curta, mas seria um fechamento também. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao contrário de outros momentos, né, e na maioria, quando a gente olha historicamente, cortes de juros eles vêm acompanhados de uma desaceleração econômica forte, ou pelo menos mediana, e dessa vez o que a gente está vendo é, na verdade, o contrário. É ainda uma atividade econômica americana bastante forte, bastante resiliente, basicamente em qualquer indicador que a gente olhe, e ainda sendo também puxada por um eventual aumento de produtividade dessas novas tecnologias de inteligência artificial. E aí o terceiro ponto, e é o que você comentou, e era na verdade o dado que a gente estava esperando para nos tornar mais confiantes no S&P, que é essa temporada de resultados. Foi uma temporada de resultados bem forte, a terceira melhor dos últimos 9 trimestres, com surpresa positiva de lucro de 7,2%, com crescimento de mais de 5% também de lucro, tanto vendas em relação à surpresa quanto ao crescimento também de maneira muito forte, margens ainda muito sólidas. As principais companhias do índice não só divulgando surpresas positivas, mas muito relevantes. As temáticas que a gente mais gosta hoje, né, que é a inteligência artificial, saúde e financeiro, com também perspectivas muito positivas. Ontem teve a divulgação da CrowdStrike, que é uma empresa de cibersegurança que a gente acompanha e gosta. A ação no After estava subindo perto de 26, 27%. Então, juntando todos esses fatores, a gente viu uma dinâmica ainda muito positiva para o S&P, Gerson.
Boa. E aí, vocês até revisitaram o target price, né?
Exato, a gente saiu dos 4.840 para 5.400, o que
Boa.
implica um múltiplo de 20 vezes no fim de 2024, um pouquinho acima da média histórica de 19,2 vezes para o índice nos últimos 5 anos, o que a gente acha que é justificado por uma concentração um pouco maior do índice em empresas de tecnologia, que tem um preço-lucro um pouco maior, e obviamente aí é matemática, né? Você concentra um pouco mais em empresas que têm um lucro um pouco maior. Comparar com a média histórica torna a comparação um pouco mais difícil ou relativamente mais injusta. Então a gente reviu o target price do S&P para 5.400, negociando a 20 vezes lucro no fim de 2024, Gerson.
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera do mercado internacional é esse. O mercado abre no campo positivo lá fora, mas com uma grande bateria de dados e falas, né, de membros do Banco Central americano ao longo do dia. Teve uma realização importante no mercado ontem. Então, fiquem bem atentos a esse movimento. O mercado de commodities está para cima também. E o Bitcoin é o grande destaque com 5% de alta, $66.500 aqui a cripto. Vamos para o Brasil, Vitor?
Vamos lá.
Pessoal, aqui no Brasil, daqui a 17 minutos, 9 horas da manhã, temos produção industrial de janeiro. Produção do BTG é uma queda de 1,70% na comparação mensal e 3,20% na comparação anual. Qual é a importância desse dado? Né, se a gente continuar, né, tiver realmente essa amostra de uma desaceleração da atividade, vai corroborar com a tese que a gente tem visto aqui de queda de juros no Brasil. Se a gente tiver um dado que surpreende, né, forte aqui, uma atividade ainda mais resiliente, vai trazer um pouco mais de cautela para as decisões do Banco Central brasileiro. Então, a grande atenção é para esse dado. O mercado, sim, depois do último IPCA 15, deu uma melhorada na precificação de juros, né, trouxe um arrefecimento aqui da inflação. Então, bem importante olhar a inflação e a atividade. Né, são os dois pontos que a gente acabou monitorando. O Banco Central, óbvio, é o guardião da inflação, mas ele olha a atividade também para tomar a decisão aqui, né, dado que a atividade acaba se transformando em inflação, né, no ciclo. Então, é importante olhar para esse dado. Além disso, tem balança comercial de fevereiro às 3 horas da tarde. Estimativa aqui do banco é um saldo de US$5,8 bilhões aqui positivo na balança comercial brasileira. Ontem, né, o diretor de política monetária do BC, né, o Gabriel Galípolo, comentou que o Forward Guidance, né, que é basicamente aquela fala, né, onde o Banco Central deixa um pouco mais claro os próximos passos, né, nas reuniões à frente, né, entre aspas, deu bastante certo por enquanto e tem ajudado a reduzir a volatilidade. Acho que essa é uma discussão importante para a reunião agora de março. Né? O mercado quer entender se o Banco Central vai manter, né, aquilo que ele vem falando de próximas reuniões, vem contratando já as próximas, o nível, né, das próximas quedas, ou ele vai tirar essa frase e deixar meio que aberto aqui as decisões das próximas reuniões. Mas o que vem, né, realmente claro é que a gente vive um ciclo de queda de juros. Né?
Exatamente, né, Gerson? A gente vive um ciclo de queda de juros e as discussões elas são bem diferentes do mesmo período do ano anterior, por exemplo, ou há 24 meses atrás. A gente não, a nível global aqui, em nenhum lugar a gente tem discutido alta de juros, eventualmente uma manutenção ou menos cortes, mas é fato que tanto nas principais economias a nível global quanto aqui no Brasil a gente já discute corte de juros. As discussões elas são entre magnitude e velocidade, o que de certa forma acaba também sendo muito mais benéfico para ativos de risco do que quando a gente tinha a discussão de ou manutenção ou eventualmente até altas. Então, o momento atual ele tem sido um momento muito mais propício para ativos de risco e a precificação de tela deixa isso claro.
Boa. Turma, tem bastante gente perguntando sobre a Vale, né? Ontem o Bruno Lima até explicou um pouco aqui, né? O BTG soltou um relatório bem completo sobre isso, está lá no content, mas basicamente a gente alterou a recomendação que era de compra para neutro, né? Basicamente reconhecendo um pouco, né, o que a gente acabou de comentar aqui, essa frustração com a retomada econômica da China, né? Basicamente o preço do minério está sim no patamar elevado, $115, mas isso ainda não tem se transformado em confiança, né, em crescimento econômico, em demanda, né, por minério. Então a gente basicamente rebaixou, né, a Vale de compra para neutro. A gente continua achando que nesse preço, né, o papel está super atrativo, mas é importante lembrar que nem na recomendação do research não é só preço, a gente olha um pouco de momento. E sim, hoje a gente ainda percebe ainda talvez um baixo potencial de recuperação da Vale nesse curto prazo. Né, e a turma, depois de ter ficado bastante tempo construtivo, que acho que todos aqui ficamos, né, com a expectativa da China retomar, vai, né, esvaziando um pouco o seu otimismo, né, Vitor?
Exato, né, Gerson? Acho que talvez essa seja a principal questão, né? Além dessa questão que a gente já debate aqui há bastante tempo, das dificuldades macroeconômicas chinesas que o país vem de fato enfrentando, e obviamente a Vale, um dos seus principais mercados é a China. Além disso, tem questões também recentes relacionadas à própria governança da companhia. Então, todas essas questões elas acabaram se somando com o pagamento de dividendos também, que apesar de ainda atrativo, né, de perto de 10% ali no retorno, no cash return para o acionista, você acha outros comparáveis na bolsa, talvez com um momento um pouco mais atrativo. Então, juntando todos esses fatores, o time de research ele decidiu rever essa recomendação, né? O Bruno veio aqui ontem, explicou, o Léo que emitiu o relatório também. Então, enfim, acho que alguns dos fatores são esses.
Boa, para ficar de olho hoje, pessoal, temporada de balanço pegando fogo no Brasil também. Hoje tem 3R, CSN, né, CSN Mineração, Grupo Mateus, Lojas Quero Quero, SLC Agrícola, Taesa, entre outros. E o destaque, óbvio, amanhã, balanço da Petrobras, acho que vem para fechar aí a última semana bastante, né, acho que essa última semana mais agitada, depois ficam ali algumas outras ações, né, mais passadas aqui na divulgação, mas atenção para hoje e amanhã, vai ser um grande destaque aqui para a gente olhar. Um ponto importante, ontem, né, a Azul e a Gol tiveram um aumento significativo no news flow também de preços, uma possível aquisição da Gol pela Azul. Aí a empresa informou ontem, né, no final do dia, que não tem nenhuma negociação ainda, né, acontecendo, mas as ações já repercutiram aí essas expectativas de uma fusão aí, uma aquisição entre as duas companhias. A Americanas emitiu 3,5 bi em debêntures e o Grupo Minerva também realizou uma oferta de 2 bi em CRAs. E, além disso, né, o Grupo Pão de Açúcar também, né, anunciou aí que vem fazendo follow-on, como eu comentei com vocês ontem, para esse caso deve acontecer aí nos próximos dias. Mais algum ponto, meu caro?
Acho que é isso, Gerson.
Boa. Turma, então é isso. Quarta-feira bem agitada. Fiquem atentos aí na bateria de dados lá fora e a temporada de balanço aqui no Brasil. Quem quiser mais conteúdo, aproveita e me segue lá no Instagram, Gersonzão Lorenz. E, é óbvio, compartilha nosso Morning Call aí com seus colegas, crescer esse nosso grande encontro. Mais de 1000 pessoas aí ao vivo com a gente nessa manhã de quarta-feira. Obrigado pela confiança. Uma boa quarta-feira de negócios. E lembrem-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
Até mais, pessoal.